Audiodescrição do livro Combate ao Aedes aegypti português. O livro da Brasil Sustentável Editora, edição 2024, é uma obra de 24 páginas intitulada Combate ao Aedes aegypti. A capa apresenta um fundo azul claro com uma tarja amarela em destaque, onde se lê em letras grandes Combate ao Aedes aegypti. Logo abaixo, em branco, a frase Junte-se a nós. Na parte central, há um desenho do mosquito Aedes aegypti dentro de um círculo branco com uma borda vermelha e um risco transversal ao redor, indicando alerta. À esquerda, tem a ilustração de uma profissional da saúde e o ícone do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS-3, relacionado à saúde e bem-estar da Agenda 2030 da ONU. Essa agenda global traz os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que todos os países signatários possam desempenhar ações e projetos para melhoria nos seus territórios. A autora é Giovanna Constantinidou, mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, oferece uma abordagem clara e informativa sobre os cuidados na prevenção do mosquito, suas características biológicas, habitat e ciclo de vida, além de discutir as doenças transmitidas por ele. Este livro visa promover a conscientização e incentivar a participação de todos na luta contra o Aedes aegypti e conhecer as suas doenças associadas. Aedes aegypti, sua origem. O conteúdo aborda a origem do Aedes aegypti, identificado pela primeira vez em 1762 no Egito, como pertencente ao gênero Colex, inicialmente chamado de Colex aegypti, significando mosquito egípcio. Posteriormente, em 1818, foi reclassificado como Aedes aegypti devido às suas características biológicas semelhantes ao gênero Aedes. É um mosquito com hábitos oportunistas. Por qual razão? O Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical, cujo ciclo de vida complexo inclui uma fase aquática. Ele é conhecido por habitar ambientes domésticos e locais frequentados por humanos, como residências, estabelecimentos comerciais, escolas e igrejas. Numa tarja vermelha vem escrito: hoje, encontra-se na maior parte do mundo. Apresentamos um mapa do planeta, demonstrando como ocorreu a disseminação do Aedes. Inicialmente, da costa leste do continente africano para as Américas, e depois, da costa oeste para a Ásia. Aedes aegypti e seus hábitos. Aparece uma imagem desenhada do mosquito de frente. Os seus hábitos são preferencialmente diurnos. A fêmea alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Com destaque, está descrito uma pergunta: mas o Aedes aegypti também pode picar à noite? Sim, pode. Ele não deixa a oportunidade passar. Por ser um mosquito que vive próximo do ser humano, sua presença é mais comum em áreas urbanas e a infestação é mais intensa em regiões com alta densidade populacional, principalmente em espaços urbanos com ocupação desordenada. Nesses espaços, as fêmeas têm mais oportunidades para alimentação e dispõem de mais criadouros para desovar. Num desenho que aparece o sol, sinalizando o verão, segue o texto: a infestação do mosquito é sempre mais intensa no verão, em função da elevação da temperatura e da intensificação de chuvas, fatores que facilitam a eclosão de seus ovos. Texto para lembrete numa tarja colorida. Para evitar essa situação, é preciso adotar medidas permanentes e ações preventivas para o controle do vetor, durante todo o ano, com o objetivo de eliminar criadouros do vetor. Como o mosquito tem hábitos domésticos, essas medidas e ações dependem sobretudo do empenho de todos nós. O ciclo reprodutivo do mosquito Aedes aegypti. Vamos entender o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. 1. Fases do ciclo de vida. O ciclo de vida do Aedes aegypti compreende 4 fases: ovo, larva, em 4 estágios, pupa e adulto. É um processo de metamorfose completa. 2. Acasalamento. O acasalamento ocorre geralmente nos primeiros dias após o mosquito atingir a fase adulta. Uma única cópula é suficiente para a reprodução, pois a fêmea armazena o esperma na espermateca. 3. Alimentação e maturação dos ovos. Após o acasalamento, as fêmeas precisam completar o desenvolvimento dos ovos em seus ovários, Isso requer uma alimentação de sangue humano, que é essencial para a maturação dos ovos. 4. Postura de ovos. As fêmeas ficam aptas para a postura de ovos cerca de 3 dias após se alimentarem de sangue. Procuram então locais adequados para a desova. 5. Local da desova. A desova ocorre preferencialmente em recipientes com água limpa e parada. Os ovos são depositados nas paredes dos criadouros, próximo à superfície da água. 6. Resistência dos ovos. Uma fêmea pode originar até 1.500 mosquitos durante sua vida. Os ovos adquirem resistência ao ressecamento rapidamente, podendo sobreviver por até 450 dias em ambientes secos. 7. Transporte dos ovos. Os ovos podem ser transportados a grandes distâncias em recipientes secos, o que destaca a importância do combate contínuo aos criadouros. Como ajudar a romper o ciclo do Aedes aegypti? A população pode ajudar verificando e eliminando possíveis criadouros do mosquito em suas casas e estabelecimentos. Medidas de prevenção. Verificar e limpar recipientes que acumulam água. Observar lajes, calhas e banheiros desativados para eliminação de acúmulos de água. Ter cuidado especial com materiais que possam acumular água. Lavar paredes de recipientes onde os ovos podem ficar presos. Registrar e eliminar focos de larvas e mosquitos imediatamente. Romper o ciclo de vida do mosquito agindo semanalmente na eliminação de criadouros. Outras informações. Em condições ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode levar um período de 10 dias. Machos e fêmeas do Aedes aegypti alimentam-se de substâncias açucaradas, como néctar e seiva. Porém, somente a fêmea do Aedes aegypti alimenta-se de sangue humano. Se a fêmea estiver infectada pelo vírus da dengue, chikungunya ou zika quando realizar a postura de ovos, existe a possibilidade de as larvas filhas já nascerem com o vírus, no processo chamado de transmissão vertical. Precisando de apoio no controle dos focos de larvas, peça ajuda da equipe de vigilância sanitária do seu município. Informações adicionais sobre as doenças transmitidas. Dengue, chikungunya ou zika e febre amarela, urbana e silvestre. Principais sintomas. Para cada doença, estão descritos os sintomas onde apresentamos as imagens figurativas conforme abordamos sobre febre, dores nas articulações, manchas, coceira e vermelhidão nos olhos. Vamos compreender os sintomas e tratamento da dengue, chikungunya, zika e febre amarela, assim como a importância da vacinação e prevenção. Sintomas da dengue. Febre alta e de início imediato. Dores nas articulações de forma moderadas. Manchas vermelhas na pele podem estar presentes. Coceira, pode ocorrer de forma leve. Vermelhidão nos olhos, não ocorre. Sintomas de chikungunya. Febre alta e de início imediato. Dores nas articulações, são extensas. Manchas vermelhas na pele podem estar presentes a partir do segundo dia. Coceira leve em 50% a 80% dos casos. Vermelhidão nos olhos, podem ocorrer. Sintomas da zika. Febre baixa pode ocorrer. Dores nas articulações de forma leve. Manchas vermelhas na pele podem ocorrer nas primeiras 24 horas. Coceira de forma leve a intensa. Vermelhidão nos olhos pode estar presente. Sintomas da febre amarela. Febre alta e de início imediato. Dores de cabeça, nas costas e no corpo de forma moderada. Manchas na pele não ocorre. Coceira não aparece. Coloração amarelada da pele e do branco dos olhos ocorre sempre. Como tratar? Dengue. Chikungunya. Zika. Febre amarela. O tratamento é praticamente o mesmo, uma vez que não existem medicamentos específicos para nenhuma dessas doenças. Atualmente, as pesquisas científicas avançam na busca dos imunizantes para a disponibilização de vacinas seguras e aprovadas pela Anvisa. Segundo um artigo científico publicado no periódico internacional The New England Journal of Medicine, o qual confirma que a nova vacina da dengue, do Butantan, possui eficácia de 79,6%. Recomenda-se que o paciente, nos quatro casos das doenças, permaneça em repouso e beba bastante líquido. Alguns medicamentos são indicados para dor, mas não se deve fazer uso de remédios que contenham ácido acetilsalicílico, pois eles podem desencadear hemorragias. Consulte sempre um médico ou procure uma unidade de saúde mais próxima de sua casa. A vacina é a principal forma para prevenir doenças provocadas por vírus. O Brasil é um país destacado no programa de vacinação. Busque informações corretas no posto de saúde de sua cidade, tanto para tratamento, como também para as informações sobre as vacinas. Algumas vacinas podem estar disponíveis e outras em fase de teste. Vamos nos mobilizar para realizar essa prática preventiva e de cuidado. A vacina contra a febre amarela é a única maneira de prevenir a doença. É recomendada para moradores ou pessoas que se deslocam para áreas com circulação do vírus no Brasil e aos viajantes para os países com risco de transmissão de febre amarela. Vamos conhecer sobre a febre amarela. É uma doença considerada endêmica na região amazônica. Nos últimos anos, no entanto, foram registrados casos em outras regiões do país, como nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Tanto na febre amarela urbana, como na febre amarela silvestre, o vírus transmitido é o mesmo, assim como a doença que se manifesta nos dois casos. A principal diferença é o vetor de transmissão. A febre amarela silvestre é transmitida pelos mosquitos dos gêneros Aemagogus e Sabetes, que vivem em áreas de mata, rurais ou ribeirinhas. Já a febre amarela urbana tem como vetor o Aedes aegypti, o mesmo da dengue. É importante saber que no caso da febre amarela silvestre, os macacos não são os responsáveis pela transmissão. Esses animais são sentinelas e ajudam o poder público a definir as ações de prevenção, já que as epizootias, que significa morte ou adoecimento de macacos, ajudam a identificar a presença do vírus em determinada região e assim alertar a população sobre a importância de tomar a vacina. Lembrete importante. A população tem um papel fundamental em comunicar à autoridade sanitária quando encontrar algum macaco morto. Somente a autoridade sanitária pode recolher o animal para identificar a causa da morte. A principal forma de prevenção é por meio da vacinação. Se a pessoa não for vacinada, é recomendável utilizar repelente e evitar o deslocamento ou permanência em áreas onde o vírus circula. Em relação à vacina da febre amarela, temos que entender a diferença da vacina dose padrão e a vacina com dose fracionada. Na vacina padrão plena, a dose é única e válida para a vida toda. Já a dose fracionada, ofertada em campanha nacional de vacinação, protege por pelo menos 8 anos. Após este período, as pessoas devem repetir a dose fracionada ou, se estiver disponível, tomar a dose padrão, definitiva, se assim for necessário. A dose fracionada foi adotada pelo Ministério da Saúde diante dos novos casos que surgiram em diversas regiões do país, como alternativa para ampliar a capacidade de imunização nos estados com surto da doença. Para as pessoas que irão viajar para regiões onde ocorre a circulação do vírus, é importante que a vacinação ocorra 10 dias antes da viagem. Esse é o tempo necessário para o organismo produzir os anticorpos contra a doença. Procure em sua cidade uma unidade básica de saúde, pois os profissionais de saúde irão orientar inclusive quem pode ou não tomar a vacina. Mitos e verdades. Existem mitos e verdades sobre o mosquito Aedes aegypti. Vamos esclarecer alguns desses aspectos importantes para a prevenção. Alguns mitos. As larvas do mosquito só se desenvolvem em água limpa. Tomar vitamina B afasta o mosquito. Borra de café mata os ovos e as larvas de mosquitos. Para matar os ovos do mosquito, basta secar os reservatórios de água parada. Ar-condicionado e ventiladores matam o mosquito Aedes. Colocar um pouco de areia nos pratos de vasos mata os ovos e as larvas de mosquitos. Agora sobre as verdades. Água sanitária ajuda e pode matar as larvas dos mosquitos. O mosquito pode se proliferar em caixas d'água mal vedadas. O mosquito ataca principalmente durante o dia, mas se tiver oportunidade também vai picar à noite. Não basta apenas secar os reservatórios de água parada, suja ou limpa. É preciso limpar o recipiente com bucha e sabão. O mosquito se reproduz preferencialmente em temperaturas mais quentes, mas tem demonstrado adaptação em temperaturas amenas. Destaque final: prática de prevenção. A colaboração de todos é essencial para combater o Aedes aegypti e prevenir doenças transmitidas por ele. Fotos e créditos. Fotos dos autores e das coordenadoras do material são exibidas, destacando suas qualificações e experiências na área de saúde e educação. Autora: Giovanna Constantinidou. Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública USP, em Vigilância Sanitária pela Universidade Federal de Minas Gerais. Microbiologia pela Universidade São Judas Tadeu. Graduada em Biologia pela Universidade São Judas Tadeu. Desde 1988 trabalha na área de saúde coletiva e na área de educação. É professora em nível superior com mais de 20 anos de experiência. Coordenadora Cláudia Salemi. Mestre em Ciências, Programa de Pós-Graduação CCD, CES, SP, Vigilância em Saúde Pública. Especialista em Direito Ambiental, Uninter, PR. Psicopedagoga Clínica e Institucional, Faculdade Metropolitana, São Paulo. Gestora Ambiental, IESPES Pará. Palestrante e docente universitária para pós-graduação em Psicologia, Engenharia e Serviço Social. Autora da Motainai Tech, tecnologia premiada no Brasil. Escritora dos livros da Agenda 2030. Diretora de Sustentabilidade e Comunicação da Brasil Sustentável Editora e Revisora Técnica. Revisora em Acessibilidade e Inclusão, Caroline Oliveira da Silva. TCD Visual. Revisora de Audiodescrição. Graduada em Serviço Social. Pós-graduada em Políticas Públicas. Educadora Social. Técnica de Locução Radialista e de Podcast. Sobre as referências consultadas e citadas no livro, estão registradas no material físico. Fim da audiodescrição.